A nossa cota mínima é 30 metros agora, 30 metros acima do nível do mar. Só que o plano diretor não está atualizado para isso. Então, eu diria o seguinte, nem para isentar um administrador público ou licenciador da Secretaria de Obras, que quando recebe uma consulta prévia para a construção de um prédio, ele tem que estar baseado em lei. Ele não pode dizer, não, mas agora mudou. Não, não. O que diz a lei? Que pode construir. Então, é necessário mexer na legislação para ficar bem claro até onde nós podemos ir com construções, especialmente para habitação. Então, faço essa observação, não é para nenhum debate, é para dizer que nós temos a lição de casa aqui. Não é facultado, é obrigatório. E quem está na atividade pública só pode fazer aquilo que a lei autoriza.
Mas dá para fazer uma praça lá no fundo, plantar árvore, fazer pode. Um bosque.
E quando ela alagar, a gente planta grama de novo, exato. Planta uma árvore.
Mas não para casa, embora nem, esteja autorizado fazer.
Nem moradia, nada, mas isso precisa estar em lei, porque o plano diretor não tem essa vedação.
Precisa ter essa alteração legislativa, né? E aí compete aos agentes públicos, todos eles, né, agilizarem essa alteração, né, justamente para evitar a judicialização, em que pese a gente como advogado saiba que não se evita a judicialização, né, a gente talvez reduza um pouco a discussão, mas o Brasil a gente tem um viés de litigar.
Mas né? Aí é a questão da gente, tudo isso que o Ronaldo está colocando, eu não estava aqui na época do plano diretor, ouvi falar, acompanhei algumas coisas, mas me parece que nós pensamos no imediato, e talvez até no interesse de especulação imobiliária. Né? Porque olha só que visão teria nas margens do Rio Jacuí, um condomínio, né? Olha que coisa mais linda, mas tem olha o que a água faz
na cota 30, no mínimo.
No mínimo, mas não agora pode fazer. Mas dava, não, na beirinha não dá, porque o Ibama não ia permitir, a FEPAM não ia permitir. Mas foi permitido que uma área alagada, como fazer agora? Pode construir nos fundos da Cristo Rei? Pode. Você está me dizendo que pode. Tanto é que tinha um condomínio ali na Esperanto, passando o presídio lá à esquerda. Tinham construído um condomínio ali. É bem bonitinho, por sinal. Deve ter sobrado nada do nada. Né? E agora, José pergunta a Carlos Drummond de Andrade, que eu sempre gosto de fazer essa pergunta. E agora, Ronaldo?
Cada um tem que fazer a sua parte. Doutor Pedro Schroeder, muito obrigado pela sua presença aqui. Extrapolamos um pouquinho o horário das 8, mas é que a conversa está muito boa, a gente se entusiasma um pouco. Muito obrigado.
Tá bom, eu que agradeço ao convite, né, e também deixo um abraço e um bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Agora 8 horas, 2 minutos, Vale Informação vai para o break comercial das 8 horas e depois voltamos com o presidente da Associação dos Contabilistas de Cachoeira do Sul, o contador Roberto Dreves.
Somos Sicredi Gerações. Marcando o início de um novo momento, expandimos as oportunidades para incluir ainda mais pessoas, inovar em nossos serviços e contribuir de forma significativa para o desenvolvimento da região. Assim, garantimos que o apoio à comunidade continue forte, potencializando os benefícios para nossos associados. Acesse @SicrediGerações e saiba mais. Sicredi Gerações, unindo pessoas, fortalecendo culturas.
A Seletro está ao lado do associado nesse momento de reconstrução. As últimas semanas foram extremamente difíceis para todos, mas o espírito de cooperação sempre fala mais alto. Devolver a normalidade exige dedicação integral, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estamos cientes de que ainda há problemas a serem resolvidos e estamos trabalhando com força total para devolver a normalidade a todos os nossos associados, nos mais distantes rincões. De mãos dadas com as nossas comunidades, direção, conselheiros e funcionários, vem unindo todos os esforços no enfrentamento a situações extremas e complexas, mas integrados numa missão muito maior do que tão somente restabelecer a energia. Estamos a campo para devolver a esperança por dias melhores. Seletro, sempre ao lado do associado.
Participe através do nosso fone e WhatsApp 51 20 23 13 97. 51 20 23 13 97. A nossa programação é toda sua. Vale FM 99.1, uma rádio para toda a família.
Vale FM 99.1.
Jornalismo da Vale FM 99.1, trazendo as primeiras notícias do seu dia. Vale Informação.
Oito horas, cinco minutos, Vale Informação desta quarta-feira, dia de Santo Antônio, dia mundial de combate ao trabalho infantil e dia de nós reconstruirmos uma série de conceitos de trabalhos e as empresas que estão precisando se recuperar, não apenas as que foram atingidas, mas aquela diretamente com enchente, com água, com destruição de máquinas, prédios, enfim, do seu setor produtivo, mas também aquelas que foram atingidas indiretamente, porque eram prestadores de serviço dessas empresas, que eram fornecedores de insumos para essas indústrias que eventualmente pararam, e que também tem que se reinventar e tem que ser apoiado, e se sinaliza a possibilidade de empréstimos subsidiados a longo prazo, com carência para capital de giro, né, para equipamentos, etc, etc, etc. Mas todas essas coisas passam, no frigir dos ovos, por uma gestão da contabilidade das empresas. Empresário bem assessorado pela área contábil se preocupa com taxa de juro, com carência, com prestação desses empréstimos, com eventuais tributos que são diferidos, ou seja, postergados e depois acumulam com outros do mês. Essas coisas que são complicadas, mas que tem especialistas que cuidam disso, que são os contadores, os contabilistas. Está conosco o presidente da Associação dos Contabilistas de Cachoeira do Sul, o contador Roberto Dreves, a quem nós agradecemos a presença. Bom dia.
Bom dia, sempre é um prazer a gente estar com vocês aí, e auxiliando, às vezes, no possível, as nossas informações e prestando as informações necessárias para os próprios empresários, né?
Roberto, é fácil pegar dinheiro e depois pagar e contabilizar? E como é que é para o contador quando ele vê a empresa se endividando pelas circunstâncias que nós vivemos?
Bom, pela experiência que eu tenho visto o seguinte: muito dos empresários pegam os empréstimos, recebe um empréstimo e ele desvia, não coloca dentro da empresa. Então, o que acontece? Quando vai num determinado momento, a empresa não tem como pagar o empréstimo, devolver o dinheiro. E aí você sabe o que pode acontecer. Ou às vezes é protestado, a empresa fica mal famada, né? Eu vejo da seguinte forma: cada vez que a pessoa pegar um empréstimo e ele colocar dentro da empresa, essa empresa só vai progredir, só tem melhorar, e eu tenho certeza que ele vai ser bem aproveitado quando ele usar na devida proporção na empresa.
Roberto, nós estávamos ouvindo agora, o doutor Pedro fez algumas colocações importantes, que na verdade está todo mundo preocupado daqui para frente, né? O que vai acontecer com as empresas, elas vão trocar de cidade, vão trocar de local, e isso tudo demanda uma orientação, tanto jurídica, né, quanto contábil. E ele, inclusive, chamou atenção para pontos específicos de troca de CNPJ, de documentação e tal. Como vocês imaginam os contadores, que todo mundo tem o seu, né? Contador é um profissional que todo mundo, se não tem, deve ter. Como é que vocês pensam em orientar essas pessoas nesse sentido?
Bom, quando agora tu falou as trocas de CNPJ, sim, eu vejo assim, eu não vejo com os bons olhos. Uhum. Porque uma empresa que tem um nome, ela tem que zelar aquele nome. Sim. E fazer com que aquela empresa seja conhecida. E aonde ele troca de endereço, toda hora, troca de CNPJ, então tem algum problema. Uhum. Então vamos dar um exemplo, uma empresa vamos colocar de Lajeado. Lajeado, ela vem para Cachoeira, tem um parque à disposição, tem terreno, tem todos esse aparato, e ele vem para Cachoeira, mas ele vem com o CNPJ dele. Por quê? Porque é um nome ele tem a zelar. Então, eu não vejo com bons olhos quando tu troca o CNPJ toda hora.
Mas legalmente não precisa alterar o CNPJ?
Não, simplesmente faz uma alteração na junta de endereço comercial. E transfere para